11:06 e foi sancionada esta semana a Lei Complementar 1405 de 2023, que altera a lei do Fundo de Vale. Para entender esta mudança, nós vamos conversar com o vereador Sidney Telles, autor da Lei Complementar, e que está aqui com a gente no estúdio. Olá, vereador, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma alegria poder falar nesse fim de ano, desejar aí um Feliz Natal para todo mundo e conversar sobre as coisas boas que a gente vai poder ajudar o cidadão de Maringá.
Vereador, e o que diz essa lei complementar a 1405?
Na verdade, ela vai passar a ter um outro número, acho que é 1350, que é a sanção, né? Tá. É a lei que fica sancionada.
Então ela muda de número muda quando de for número. Sancionada.
Já foi, né? Já. E o que a gente fez foi pequenas alterações para que as pessoas pudessem obter o resultado desta lei anterior, que foi alterada. O que acontece? Uhum. Para a gente fazer um pouco de memória, sabe, Luciano? Em 2011, o então prefeito, ele fez uma mudança legislativa para aumentar a proteção ambiental. Uhum. Foi uma lei bastante discutida e muito complexa de ser implantada. O que, que ele fez? Ele aumentou de 30 metros, que era a área de preservação permanente, com mais 30 metros de proteção ambiental. Quer dizer, nos 30 metros de APP não podia mesmo fazer nada. Uhum. Nos outros 30 metros, a pessoa teria que não fazer construções para poder melhorar a permeabilidade, mas poderia ter alguns tipos de utilização, como, por exemplo, o atual prefeito fez essas áreas de lazer nesses outros 30 metros, desde que fossem permeáveis, né, que são
lineares.
Os parques lineares. Então, essa lei ela teve esse lado bom, também ela fazia com que o município aumentasse a sua arrecadação no fundo de participação, porque tinha mais área de preservação, que era uma das regras para se aumentar o fundo de participação. Então, o prefeito, à época, pensou em tudo isso, e o prefeito atual também fez algumas ações. Só que a lei, quando entrou em vigor, ela não conseguiu detectar todos os locais que já tinham estabelecido construções em andamento, áreas, por exemplo, entre dois lotes construídos, a pessoa havia comprado aquele lote para poder fazer ali a sua área de lazer, ou até mesmo uma construção que era permitida depois dos 30 metros, e aí não podia mais, da noite para o dia ele estava prejudicado e ninguém o indenizava.
Ficava fora da lei.
Ficava fora da lei, impedido de ter suas coisas. A prefeitura, à época, tentou criar, e o prefeito, então, Pupim, tentou criar uma espécie de moeda que a pessoa teria direito por não poder construir naquele local. Isso foi barrado, não conseguiu progredir por causa da Bolsa de Valores, ninguém pode criar um valor monetário. Final das contas, aquilo que era lote do município ficou tranquilo. Aquilo que era lote de terceiros e que estavam até mesmo construídos começaram a ser multados um atrás do outro. Teve gente, a gente tem testemunhos, evidentemente não tem nenhuma comprovação, de pessoas que tiraram sua própria vida de tantas multas e tristeza por não terem conseguido ter a casinha que sonhavam ter ali no fundo de vale. Muitos preservavam o fundo de vale. O cidadão passou a ter que cuidar do fundo de vale, ser multado pelo fundo de vale, sem ter direito nenhum de usar absolutamente nada destas áreas.
E era um número grande de pessoas?
Muito grande, mais de 1.000 pessoas, de 1.000 lotes.
Então essa lei foi retroativa?
Foi retroativa. Ela era uma lei, pela sua característica ambiental, ela era retroativa. Ninguém conseguia mudar, por quê? Porque sempre havia o risco de um retrocesso ambiental. E isso é impedido por lei federal, ter retrocessos ambientais, e também porque você não queria voltar atrás nas vantagens obtidas com a melhoria do meio ambiente. O meio ambiente precisa ser preservado mesmo, a gente tem que ter uma legislação e ela tem que ser cumprida rigorosamente, inclusive impedindo as pessoas de jogarem coisas nos fundos de vale, de poderem estragar a nossa cidade, que é belíssima. Bom, com muito estudo, a prefeitura, junto com o Conselho de Meio Ambiente, com o Instituto de Planejamento, e eu participei de todas estas reuniões, participei de todos estes conselhos nesta hora, e mobilizei toda a população também, conseguiram chegar a um termo, que foi a criação de um anexo a uma lei que criava, regulamentava uma zona passível de edificação em fundo de vale. Quer dizer, criava um zoneamento específico. Para onde? Para lotes específicos. E que lotes eram estes? Lotes que estariam no anexo e no mapa que faz parte da lei. E aí esse anexo previu o seguinte, por exemplo, fotos aerofotogramas, hoje do Google, né, as fotos dos satélites, georreferenciadas, daí tem que ser com o Google oficial e não só aquele que a gente entra no mapa ali, não é? Que detectasse, comprovasse que aquele lote já estava ou em construção, ou que ele já tinha um documento de funcionamento, ou de que ele estava confinado entre dois espaços restrito e, portanto, ele não trazia o benefício ambiental. Esse anexo foi inteirinho feito e ele entrou parte da lei. Quer dizer, a lei permitiu que fizesse e que aquelas edificações fossem regularizadas, mas somente aquelas.
Até 2011.
Exatamente. Quem depois de 2011 pegou o terreno, terrenos que eram depois de 2011, quem em 2011 não tinha nada, não tinha projeto, não tinha nada, não estava confinado, esse está preservado. Então, com essa lei, nenhum ganho, perda ambiental ocorreu, nenhuma. Até por sinal, essa ainda é a gritaria de um monte de proprietários que compraram,
E que não podem fazer nada.
E existe na lei, nessa nova lei da zona de permissão, que ele vai ter direito a vender a outorga do lugar. Quer dizer, eu não posso construir, mas eu posso vender potencial construtivo. Mas isso aí não é uma coisa fácil para o cidadão.
E para quem que ele vende?
Ele vai ter que vender para as construtoras. Ele vai ter que vender para os empresários que querem aumentar a altura dos prédios em algum lugar e podem comprar deles, mas podem comprar também da cultura, mas podem comprar também, quer dizer, criou um novo mercado.
E na verdade eles perdem 30 metros, né? Porque os outros 30 já eram...
Apesar de que a legislação federal mudou também, né? A legislação federal diz hoje que o município pode, inclusive, ignorar os 30 metros desde que haja razão. Essa lei veio para resolver problemas das favelas espalhadas pelo país, né? Você vai lá para São José dos Pinhais, você vai ver na beira dos banhados lá aquele monte de casa, você vai lá para Bahia, você vai para Salvador, você vai para São Paulo. Maringá não tem esse problema. E por isso nós não mexemos. Quer dizer, o município pode, mas não fez. O município manteve os 60 metros, mas estipulou uma quantidade de unidades que estavam injustiçadas e que elas receberiam a perspectiva de ser uma zona passiva de edificação. E abri uma emenda minha na lei também, permitindo que aquele que não está na lei sendo atendido, mas que ele fala, olha, eu era dono, eu também fui prejudicado, eu estava ali, não há razão de impedir, meu lote era pequeno, não estou trazendo prejuízo ambiental. Ele pode recorrer e aí o CMPGT vai analisar o caso por caso e pode acrescentar estes casos. Mas só nestes casos, com análise do CONDEMA, com tudo isso. E a lei que a gente fez agora, ela tirou burocracias, porque quando a gente fez essa que colocou o mapa, ela ainda não conseguia ser executada, porque ela criou tanta dificuldade, o cara tinha que provar tanta coisa para mostrar que o lote dele era uma injustiça social, uma injustiça urbanística, que as pessoas não conseguiam o benefício. Né? Falava assim, eu quero que você faça um relatório de impacto ambiental de toda a área. Ele tinha que entrar nos vizinhos, levantar tudo que tem nos vizinhos, se o vizinho deixasse, ter dinheiro para pagar todo esse serviço. Então, quer dizer, a gente não estava resolvendo um problema, e um problema da maioria das pessoas, a grande maioria delas, pessoas de baixa renda, que foram querem morar numa área que tem mato. Então, essa lei, ela arrumou esses pontos. Só isso, então, não houve perda ambiental, pelo contrário, né, e manteve essas áreas todas, mas aqueles lotes que tinham direito passam a poder ter a sua edificação regularizada. Uma outra coisa é que a lei que estava feita, ela dizia, olha, só pode ter ali uma residência. Acontece que muitos daqueles lugares eram comerciais e foram construídos, e estavam funcionando, e nunca iam poder ser regularizados.
Uhum.
Então, a multa continuava acontecendo. Inclusive, a prefeitura, alguns anos atrás, ela suspendeu estas multas. Por quê? Ela era multa sobre multa. Tinha gente que o lote já nem valia mais, tanto que a multa era imposta. Ela suspendeu, a Câmara acolheu isso, mas o Ministério Público recomendou, dizendo que aquilo não podia acontecer, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida, e impediu que ficassem suspensas as multas. Elas voltaram.
Isso que eu ia perguntar, o Ministério Público acompanhou toda essa questão, essas reuniões com
eu acredito, veja, o Ministério Público tem uma função distinta, que é uma função fiscalizatória, que é motivada por alguém. Todas estas leis foram aprovadas, tramitadas, levaram bastante tempo de discussão, foram ouvidos muitos lados até chegar à sua aprovação. Esta que a gente fez agora não mudou nada. Na verdade, ela nem precisa de um parecer ambiental, porque ela não mudou o anexo, ela não mudou o mapa. Quer dizer, o mapa de permissão já é da lei que foi aprovada há mais de 2 anos. Ela só alterou as regras para que as pessoas possam ter instrumentos de comprovação mais rápidos e mais fáceis. E quem é que sugeriu essas mudanças todas? O próprio IPLAN, que tem que e a Secretaria de Urbanismo, que não conseguia cumprir a lei, porque a lei ficou com exigências demais. Então, o que nós fizemos foi pegar essas sugestões, tanto que o parecer deles todos foi favorável, uhum, para poder fazer. E o parecer ambiental válido é o que estabeleceu o mapa.
Uhum.
E esse sim, passou por inúmeras discussões para dizer, ó, qual é o mapa que corrige só a injustiça e não dá prejuízo ambiental. E esse mapa já está aprovado há mais de 2 anos.
Tá, e o que acontece agora com essas casas, com essas empresas, né, que também têm estabelecimentos isso. comerciais?
Bom, agora eles vão, através da sanção da lei, eles terão que fazer um protocolo, cumprir as exigências de comprovação, estarem no anexo. Isso é fundamental. Eu, inclusive, tinha colocado uma emenda, um acréscimo na lei, que o prefeito vetou. Ele vetou um artigo da lei, porque ele achou que podia abrir uma porta, e ele ligou para mim e falou, olha, você vê algum problema de vetar esse artigo? Eu falei, não, prefeito, o que eu estou fazendo é... eu falei, eu não sei se esse perigo existe. O que faz a lava é esse veto do prefeito? Eu havia colocado que no anexo ficaram de fora os lotes que pertencem à prefeitura, e que foram cedidos a entidades. Então você tem uma entidade que ganhou um terreno em 1960, 1965,
construiu.
1970, construiu, porque na época era 30 metros e construía.
30 metros do quê?
Do eixo do córrego.
Do córrego.
E aí podia construir, eles construíram. E aí estão lá funcionando, só que eles não podem regularizar, porque eles não são lotes do anexo, porque o anexo não colocou lotes públicos. E apesar deles estarem cedidos, eles continuam sendo de propriedade da prefeitura. Né? A prefeitura cede lá para...
E a prefeitura não é multada?
Pois é, a entidade é multada, você quer saber, porque é ela que está lá. E aí ele não pode regularizar, porque o lote é da prefeitura e não está no anexo. Então eu coloquei que os lotes da prefeitura cedidos antes de 2011 e que houvessem já neles sido construídos, seriam acolhidos pela nova lei. Isso o prefeito vetou. Eu falei, não tem problema, é um problema que a prefeitura vai ter, o lote dela com as entidades. E são entidades que, se estão construídas e funcionando, é porque estão ainda atuando na atividade da qual a concessão aconteceu à época, né? Mas elas poderão requerer e irem para todo aquele sistema. O CNPGT vai lá, vai fazer visita, vai verificar, ó, realmente isso aqui era antes de 2011. Né? E aí eu não posso puni-los por algo que eles construíram antes da lei existir em 2011 e funcionam perfeitamente. Aí libera esses lotes que são da prefeitura.
Ok, podia ter feito uma lei que não fosse retroativa e daí...
Era o melhor.
Avalia a partir daquela.
É o melhor, mas aí, Luciana, eu não tenho essa informação da forma mais adequada para entender por que, que juridicamente ela ficou desta maneira.
Entendi.
É que nem, por exemplo, as leis que tratam de mobilidade. Elas são todas retroativas. E na prática, você vai andar aí no interior de São Paulo, em outros estados do Brasil, que não tem acessibilidade, mas a lei exige. Como é que eles vão fazer? Não faz. Uma calçada de 1,5 metros, né? Uma árvore no meio, um poste no meio, mas a lei é retroativa.
Entendi. Vereador, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia, Feliz Natal e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Nós conversamos com o vereador Sidney Teles, falamos sobre a lei do Fundo de Vale, que agora, esta semana, foi sancionada uma lei complementar, alterando a legislação anterior, né, e beneficiando, então, pessoas, proprietários de lotes em fundos de vale que haviam sido prejudicados com a lei do Fundo de Vale.